E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP. Estamos apresentando para você as principais notícias do dia, né? E a cobertura, extensa cobertura que estamos fazendo sobre a produção da ciência, da tecnologia que a USP vem produzindo para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Vamos falar hoje sobre um projeto do INCOR, o Instituto do Coração. Chancela INCOR, retomada das atividades pós-pandemia. Este é a solução corporativa que o Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, criou para ajudar empresas de todo o Brasil. Então, são orientações para várias empresas de diversos setores para justamente uma retomada segura das atividades econômicas. O INCOR atua, então, com a sua equipe de linha de frente no combate à Covid-19, especialmente a unidade de controle de infecção hospitalar do hospital. E o objetivo é compartilhar experiência deste período de pandemia e validar os protocolos da nova estrutura de atuação baseada na segurança de todos nós. E eu vou conversar sobre este assunto com o Dr. Sérgio Timmermann. Ele é coordenador do projeto, diretor do Laboratório de Treinamento e Simulação em Emergências Cardiovasculares do INCOS. Dr. Sérgio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia e seja bem-vindo ao jornal.
Bom dia, Roxane. É um prazer estar com vocês para compartilhar um pouco da experiência do que nós estamos vivendo nesse período de pandemia, especificamente falando sobre o projeto de retomada, projeto de chancela do Instituto do Coração referente à retomada das empresas e instituições, exatamente porque nesses meses de pandemia o Instituto tem enfrentando a Covid para auxiliar e orientar essas empresas. Então, para mim, é um prazer estar aqui com vocês nesta manhã. Muito obrigado pelo convite.
Uma dúvida, antes da gente começar a falar, né, propriamente da chancela, o INCOR está voltando ao normal, não é, doutor Sérgio? Porque ele prestou um importantíssimo serviço exclusivo para os pacientes de Covid, aliás, todo esse complexo do Hospital das Clínicas. Aos pouquinhos, vamos com coragem voltar à normalidade, né?
Estamos tentando voltar a esse novo normal, né? E exatamente, a partir da semana passada, o Hospital das Clínicas voltou a ter o pronto-socorro lá no Instituto Central, e a partir dessa semana o Instituto do Coração vai estar totalmente voltado ao que ele sempre teve, que é a parte de cardiologia e pneumologia. Obviamente não vamos esquecer, nós temos áreas próprias para o enfrentamento ainda da Covid-19, mas sim, nós estamos tentando voltar ao normal. Nós já tivemos um grande passo na semana passada.
Doutor Sérgio, explica para o nosso ouvinte como é que esse projeto, essa chancela, essa ideia, não é, então, de validar ações para prevenção da Covid agora nos ambientes em que as pessoas, nesses ambientes que vão ser controlados, né, com um número menor de pessoas e de acordo com várias regras, como é que isso virou realidade? Quer dizer, foi uma demanda das próprias empresas, eles procuram os profissionais, especialmente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, para buscar orientações, não é?
Sem dúvida alguma. Foi exatamente como você colocou. Foi uma demanda, vieram algumas empresas conversar conosco, e daí nós decidimos fazer essa chancela INCOR, né, com o objetivo exatamente de orientar os setores de retomada de atividades, proporcionando um apoio com protocolos, com visitas técnicas, recomendações estruturais, treinamentos com orientação de higiene, cuidados com os funcionários, com os fornecedores do cliente e do ambiente. Então, e ao final disso, nós ofereceremos a chancela na retomada pós-pandemia. Tem sido uma demanda muito importante e para nós é um grande trabalho fazer isso, mostrando que nós podemos ter realmente uma retomada segura em nosso país.
Com a consciência e o respeito a regras, não é, doutor Sérgio? Porque a gente entende o seguinte, a gente acha que está só se protegendo. Então, se eu deixo de fazer, é problema meu. Afinal de contas, é um risco que eu estou assumindo. Não, não é verdade, porque vivemos coletivamente. Então, se eu não sigo regras, eu coloco os outros em risco.
Eu diria para você, Roxane, que a primeira parte que nós temos que trabalhar sempre, isso não é nenhum tipo de projeto de retomada, é empatia, não é verdade? Uhum. Empatia, solidariedade, entender que nós temos que nos proteger para proteger O coletivo, exatamente como você colocou. O nosso objetivo com a Chancellor in Core é levar as melhores práticas, mas também conscientizar as pessoas que nós estamos ainda diante de uma pandemia e como nós devemos nos portar. Não só, eu acho que é um novo modelo de convivência, como nós devemos nos portar com uma situação dessa, mas na realidade nos portar sempre com boas práticas nesses outros ambientes, para com que a gente evite não só a Covid, como qualquer outro tipo de doença relacionada, né?
Inclusive, a gente fica mesmo dentro de casa, doutor Sérgio, tomando 1 milhão de cuidados. Então, são muitas regras. A gente às vezes fica perdido quais são as melhores ações que podemos tomar para nos prevenir. Claro, tem três, quatro que são importantíssimas, todos devemos fazer em casa, nas empresas. E vocês, de alguma maneira, organizaram essas
Exatamente.
ações, não é?
Nós fizemos algumas práticas e com regras que são para todos e algumas regras que são para particulares de cada setor. Obviamente, quando a gente pensa de uma maneira geral, as práticas mais seguras, primeiro, a gente tem que pensar em ambiente arejado, janelas e portas abertas, local que tem ar-condicionado, número de trocas e limpeza do ar-condicionado, a higiene das mãos antes e após todo o contato com objetos de superfície, o distanciamento social de 1,5 a 2 metros, o uso de máscara de tecido troca a cada 3 horas, a vigilância de saúde dos funcionários com questionário diário sobre os sinais e sintomas, isso é válido para todos. Não é para, por exemplo, teatro, para um restaurante, para um hotel, é para todos, né? E nós temos algumas regras básicas para cada ambiente. Outras regras que nós determinamos para todos, por exemplo, quando nos perguntam o que que eu devo higienizar, o que que eu devo trocar ou não, nós temos uma regra principal: tudo deve ser higienizado. Cadeiras, mesas, pisos, adornos. Se não for, o que tem que fazer? Devem ser substituídos. Quando a gente fala higienizado, eles devem ter uma limpeza com álcool 70, ou uma solução diluída de hipoclorito de sódio, água, sabão ou quaternário de amônio. E o que não puder ser higienizado deve ser ou substituído, bloqueado ou encapado com algo higienizável. O que nós não podemos, em nenhum momento, é fazer concessões quanto a isso, Roxane.
Compreendo. Agora, há esse aspecto muito importante, além de todo o esforço para higienizar as próprias mãos, o rosto, braços e os objetos que tocamos. Há esse outro lado que acho que aí é de responsabilidade, no caso, das empresas, que é acompanhar a saúde do profissional. Algumas dessas empresas têm pensado em estratégias que vão, né, do mais simples e objetivo, termômetro para acompanhar a febre, né, das pessoas, dos funcionários, dos seus empregados, como, além disso, testes rápidos, aleatoriamente ou quando houver sintomas, enfim, o que as empresas estão demonstrando em relação a essa preocupação específica do acompanhamento da saúde?
Você sabe que esse talvez seja dos pontos fundamentais, é cuidar do funcionário, cuidar não só da higiene, do distanciamento social desse funcionário dentro do ambiente de trabalho e fazer uma avaliação do dia a dia da vida desse funcionário fora do ambiente do trabalho. Então, eu diria muito mais do que nós medirmos a temperatura, nós temos que ter uma vigilância de saúde do funcionário, nós temos que ter um questionário. Obviamente, a gente espera que o funcionário seja absolutamente compreensivo e esteja imbuído em colaborar, né? Porque esse questionário depende muito das respostas, da seriedade dele, sobre sinais e sintomas. Eu diria para você que o questionário é mais importante do que a gente ficar medindo a temperatura desses funcionários. Um exemplo disso, nós temos alguns. Como é que esse funcionário se locomove da sua casa para o ambiente de trabalho? Como é que esse funcionário se porta pós-ambiente do trabalho? Vamos supor, se ele está num coletivo, como é que ele está se portando nesse coletivo? Porque muitas vezes nós sabemos ele e outras pessoas são portadores assintomáticos. Então, é fundamental, fundamental essa vigilância de saúde do funcionário para qualquer empresa que venha nos procurar. Isso é uma das coisas que nós vamos enfatizar dentro dessas empresas.
Dentro desses ambientes, doutor Sérgio, a gente pode dizer que há um grupo determinado em que é necessária uma preocupação maior, por exemplo, as pessoas que tenham né, algum tipo de doença ou em relação à idade. Eu acho que é importante a gente falar desses grupos,
claro,
porque, né, nós estamos num momento de debate de volta de atividades nas empresas, nas escolas, por exemplo. Agora estamos entendendo melhor que as crianças, elas podem ter uma carga viral, elas podem transmitir, por exemplo, sem sintomas, né? E vejam o tamanho do risco que isto seria, por exemplo, para o retorno das aulas neste momento. Então, há ambientes em que a situação deve ser ainda mais controlada. Eu gostaria que o senhor explorasse um pouco isso. Eu não sei se nessa chancela estão também escolas, por exemplo, né? Então, há ambientes em que é necessário um controle ainda maior e para determinados grupos.
Tanto, é o que eu falo, que nós temos que cuidar do funcionário e do cliente, né? E nós, sim, nós temos escolas. Sem dúvida alguma, a empresa que tem um funcionário que está no grupo de risco, que está acima de 60 anos, que tem alguma doença crônica e que a gente sabe que essa doença crônica pode o expor a uma forma grave da Covid, nós reiteramos que esse funcionário ele possa trabalhar de maneira segura para si. Ele possa vir a fazer um trabalho remoto ou, se não puder ser feito um trabalho remoto, que ele faça num ambiente em que ele não tenha um contato tão frequente e direto com a população. É fundamental que nós protejamos tanto o funcionário, como eu falei, quanto o cliente. Você sabe que a gente fala que é bater numa tecla que é importante. Treinamento quase que diário sobre higienização das mãos, colocação de retirada de máscara, protocolo, quantidade de máscara que ele deve usar. Não é, ele fala, pô, eu estou com uma máscara, não vou tirar. Muda, troque essa máscara. Muitas vezes, quando é possível, nós até falamos, faça a opção por uma máscara que você possa fazer o descarte dela. Para alguns ambientes, que esse funcionário use a face shield, se ele tiver um contato muito frequente com a população. Uma vez mais, como te falei, realizar um monitoramento diário quanto a sinais e sintomas. E atentar, obviamente, com os casos positivos e se positivo, com os comunicantes.
Uhum.
Quando você coloca em relação às escolas, e o que foi demonstrado até do ponto de vista científico de que a criança é um portador assintomático com uma alta carga viral, isso é preocupante. Preocupante para quem convive com essa criança, obviamente com os professores, com os funcionários dessa escola. Então, nós estamos realmente muito atentos em trabalhar esses protocolos também nas escolas que estão nos procurando.
E aí, imagino, não quero lhe fazer uma pergunta muito complicada, doutor Sérgio, mas
não,
imagino
que... Eu acho que isso faz parte, inclusive, do nosso protocolo, da nossa chancela.
E é importante que a gente tire todas essas dúvidas, que vale para esse projeto de vocês, mas vale também para a gente ter uma noção do nosso público, nosso ouvinte, ter uma noção de como é difícil, mas tem que ser detalhado e responsável todas essas decisões tomadas por empresas, escolas e nós, como famílias também, né, individualmente,
claro,
e em nossas famílias. Então, volto à escola. Sabemos que não é o momento ainda exato, porque imagino que, aí essa é a minha questão, vocês devem combinar ações que considerem como a pandemia está acontecendo ainda, não é? Nós atingimos, claro, saímos do pico, entramos no platô, parece que agora começamos,
exatamente,
uma redução ainda muito lenta. Então, veja, essas ações que vocês consideram levam em consideração tanto o nível da pandemia ainda, quanto as medidas que devem ser adotadas em todos os ambientes. É uma combinação desses dois fatores?
Sim, a combinação do momento da pandemia é fundamental, mas eu volto a te dizer, alguns pontos, eles independem. Quando nós estamos lidando com um vírus que tem uma alta difusão, por mais que a gente tivéssemos, supondo que nós estivéssemos no momento em que, em franco descenso, nós não poderíamos estar tão tranquilos quanto, assim, agora nós podemos ficar tranquilos, nós não vamos fazer aquilo que deveria ser necessário fazer. Não. Quando você coloca um local como uma escola, nós temos uma situação... Parece muito simples, né? Olha, eu vou promover higienização, eu vou promover máscara do funcionário, as crianças têm que utilizar isso, eu vou promover o distanciamento entre as carteiras, onde esses alunos estão estudando, mas não é por aí. Nós temos que pensar que tem algumas salas, por exemplo, alguns locais que criam sempre... Nós sabemos que o aluno é muito fácil de criar aglomeração. Será que o fluxo dessas salas estão adequados? O fluxo de locais comuns, como local onde que eles vão fazer o recreio, onde eles vão fazer as atividades físicas, está adequado para evitar a aglomeração? Escolas, teatros, salas de espetáculos, esses são os locais que nós temos o maior cuidado, porque nós temos facilmente uma situação de aglomeração. Basta uma coisa, vamos supor, você tem, qual é o momento do horário de entrada desse aluno na escola? Se nós não soubermos escalonar e escalar esse momento, nós vamos criar uma aglomeração. Qual é o momento em que esses alunos vão entrar em atividade, quando a gente fala recreativa, mas vamos falar atividades esportivas, quando eles vão ter um intervalo para a alimentação deles, nós temos que tomar o cuidado para evitar a aglomeração. Junto com isso vem a higienização, a utilização de máscaras, ser rígidos em relação a isso, o cumprimento entre os colegas, o distanciamento social. Eu vou falar para você que é uma equação, parece simples, mas é extremamente complexa, e eu entendo e todos nós entendemos o medo desse momento de retorno das atividades escolares, porque ainda mais nesse momento em que nós estamos num platô tendendo à descida, mas tendendo à descida, qualquer virada pode ser absolutamente um retrocesso para todos nós.
Tá aí, portanto, um pouco do que o INCOR faz para orientar as empresas na retomada das atividades, é um atendimento para validar os protocolos de reabertura, seguindo essas novas normas de segurança sanitária. Esse novo normal, hein, gente? Que já está, inclusive, em prática em várias regiões do país, quer dizer, a chancela já está sendo utilizada, não é? Para a gente concluir.
Nós estamos com alguns restaurantes, hotéis, duas grandes redes hoteleiras, teatros, e escolas privadas, tanto de primeiro grau quanto universitário. Eu digo que é um trabalho árduo, mas nós nos sentimos com uma responsabilidade muito grande em colaborar com que a gente tenha um retorno. Muito mais do que um retorno seguro, obviamente que nós queremos sempre um retorno seguro, nós queremos criar um ambiente que a pessoa se sinta segura como se estivesse em sua residência. Mas, mais do que isso, nós criarmos um objetivo de conscientização e sensibilização da população que vai estar nesse restaurante, nesse hotel, nessa escola, de que ele precisa mudar seus hábitos, ele precisa colaborar para com que a gente não tenha o que nós tivemos nesses últimos meses em nossa vida. E muito melhor preparado do que está acontecendo nesse momento.
Eu gostaria de agradecer os esclarecimentos do Dr. Sérgio Timerman, coordenador deste projeto, diretor do Laboratório de Treinamento e Simulação em Emergências Cardiovasculares, do INCOR, o Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, Dr. Sérgio.
Eu que agradeço, bom dia para você e boa semana.